Conversa Bem Viver.
O dom dela é contar histórias e a nossa alegria é ouvi-la. Minha gente, hoje é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é a atriz, produtora, cronista, contadora de histórias, Denise Fraga, que tanto nos encanta no teatro, na TV, no cinema e também em conversas despretensiosas em podcast. Denise, que alegria falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Imagina, obrigada a você, Lucas. Um prazer. Que bom que deu certo depois de idas e vindas. Desculpa ter desmarcado aí.
É a
Mas
vida agitada do artista, da artista brasileira de sucesso. A gente está desde o lançamento de Livros Restantes, quando a gente se conheceu e tocou umas ideias pela primeira vez, tentando pegar um pouquinho mais de toda essa sabedoria, de todas essas palavras. Inclusive, que beleza, Livros Restantes, né? Acho que já não tá mais no cinema, mas está no stream, então vale a pena falar. É um filme que ainda está reverberando na tua vida, Denise?
Nossa, eu fiquei muito impressionada com isso, porque era um filme pequeno, assim. No início a gente não podia imaginar. A Márcia Paraíso, essa diretora incrível, né, que fez o filme lá de Florianópolis. Ela é carioca, mora em Florianópolis há muitos anos, é documentarista de muitos documentários, e foi a incursão. Esse é o terceiro longa dela. E ela estava acostumada com aquele filme pequeno, sabe? E ela ficou muito feliz, a gente está muito feliz com a repercussão. Eu acho que quando entrou no streaming, está aí na Prime Video, entrou num lugar de destaque, porque as pessoas começaram a ver muito. Então o filme teve uma sobrevida além das telas, e na tela ele já teve uma vida inacreditável. Foram 19 semanas.
Nossa.
A gente não acreditou, porque o filme meio caiu num gosto, assim, eu acho, de uma. Ai, de uma calmaria, né, Lucas, que a gente precisa, e as pessoas nem têm noção que precisa. Uma das coisas que as pessoas mais falavam para mim do filme é desse estado que o filme deixa, além de falar de umas coisas, de uma coisa que dá muita calmaria na gente, que é livro, né?
É.
Ela fez esse mote lindo, que é essa mulher que desfaz a casa e não consegue dar os 5 livros que tem dedicatórias importantes para ela. E ela vai atrás dessas pessoas como um ritual de despedida, né? Que ela está indo para Portugal. E ela faz esse ritual de despedida de, ao entregar o livro para aquelas pessoas que escreveram aquelas dedicatórias, ela vai meio entendendo quem ela é, entendendo que ela não é mais. Como seguir adiante, né? A partir do que se é agora, né? E como pegar as rédeas da vida e transformar numa outra coisa, sendo si mesma. Ela ainda é a Ana Catarina, mas o que que ela consegue? É muito bonito, muito sensível o filme. Eu falava que o filme era feminino e ia falar de novo. O filme não é feminino, porque muitos homens vieram me falar. O filme toca muitos homens, né? Em umas questões. Que inusitadas até, que acho que é até surpreendente, né? Muitos, sabe que eu recebo o público na plateia e converso com a plateia. Muitos homens, assim, de uns 40, 50, vieram me falar do filme. Eu achei muito surpreendente isso, muito curioso,
Acho que
né?
tem um mérito do Augusto, né? Augusto Madeira, que é quem protagoniza o filme ao teu lado, ou enfim, uma das peças importantes. Eu acho que ele consegue tanto representar bastante desse arquétipo desse homem que deve ser o homem que se sensibilizou, e ao mesmo tempo, porque, bom, claro, porque o enredo do filme proporciona também isso, ele, claro, segue ali, mas me parece que ele conseguiu, então, concatenar bastante dessa figura desse homem que está precisando se encontrar com esse lado feminino, precisando se expressar, precisando falar, precisando admitir que errou e voltar atrás, sem querer dar spoilers sobre o final do filme.
E é engraçado que o filme tem uma coisa. O Gugu, ele é. A gente fala. A gente tem uma coisa que a gente descobriu tardiamente, que a gente é do Lins Vasconcelos, ele também, do Rio de Janeiro, um subúrbio carioca. Ele é um pouco
Olha
depois de
só.
mim, Lins, mas a gente fez parte do mesmo grupo jovem da Igreja São Jaime, lá a Igreja Católica, que era. Eu fazia parte do grupo jovem. Então, a gente tem uma coisa em comum. E o Gugu tem essa coisa, ele é um ator genial, né? Que ele consegue dar uma humanidade aos personagens. Eu acho que o fato dele ter feito esse cara no filme dessa forma tão humana, eu acho que o Gugu faz tão lindamente essa curva que o personagem faz. E ele nem tem tantas cenas para isso, né? Mas ele é muito certeiro numas horas que ele de percepção assim. Então ele foi lindo, e a direção da Márcia é muito sensível, né? Márcia gosta de gente, né? Quer falar de gente, quer falar desse íntimo. É muito bonito o filme. Estou muito feliz. Agora a gente vai lançar agora em Portugal.
Ah,
Vamos
é
para
o
Portugal
filme?
agora
Que
no
legal.
fim de julho. Vamos fazer Coimbra, vários lançamentos, Coimbra, Aveiro, onde a gente filmou, vamos para o Festival de Avanca, Lisboa, e a gente vai lançar o filme lá, porque tem essa parte que foi filmada lá, né? Tem também um coprodutor português.
Tu tá num momento muito luso-brasileiro, né, Denise? Porque o Sonhar com Leões, que é o teu filme anterior a esse, que foi de extremo sucesso, também é um filme luso-brasileiro. Tá nessa
Não,
relação
isso é.
ibérica.
E teve o Índia antes. Eu fiz
Ah.
um filme lá que eu era a única brasileira da equipe, o Índia, do Telmo Churro. O Telmo Churro é roteirista do Miguel Gomes. Era o primeiro longa dele. Foi muito louco, na verdade, Lucas, fazer esse duplo lançamento em 25 do Sonhar com Leões com o Livros Restantes, porque para mim foram filmes. Tem os trabalhos que a gente faz que eles ficam assim, que eles tocam num profundo da gente, que a gente se empresta ali naquele lugar mais perto do núcleo, sabe? Mas ele mexe com a gente mexe com o personagem, a gente se doa pro personagem, sei lá, a gente sempre doa, se doa pro personagem, a gente sempre vive emprestado de alguma forma. Mas eu acho que o Sonhar com Leões e o Livros Restantes apareceram na minha vida numa hora. Eu fiz em anos diferentes, eu fiz um em 21 e outro em 23. Não, é, não, 23 e 24. Mas acontece que na hora que eles foram lançados juntos. E
Sim.
eu tenho que falar sobre os dois. Um falava sobre a finitude, que é a Gilda, essa mulher que tem um câncer terminal e que quer ter o direito de morrer, tem a coisa da eutanásia, mas ele fez uma tragicomédia, onde ela fala para a câmera. Onde ela já tentou se matar 4 vezes e não consegue, ela quer ter o direito de morrer sem dor. E essa pessoa que chama a gente na chincha para falar sobre. Ontem eu vi o filme lá do Sorrentino, La Grazia, o A Graça, que na verdade é uma tradução ruim, devia ser O Indulto ou O Perdão, que é muito bonito o filme. E ele fala desse presidente que não consegue assinar a lei da eutanásia, né? E tem uma pergunta que eu fiquei muito. Que bom, se eu tivesse agora ainda falando sobre Sonhar com Leões, eu falava, essa pergunta é fundamental. De quem são os nossos dias? Eles perguntam várias horas no filme, né? E essa coisa que você pensar, porque na verdade falar da finitude, falar do direito de morrer e da morte é falar da vida. E aí vem o livro Restantes, que é essa mulher que toma rédea as rédeas da própria vida e resolve fazer. Botar a mão na massa do seu destino, né? Fazer a sua história e não ser levada pela história. É
É.
muito bonito assim. E os dois filmes entraram na minha vida assim, muito louco. Depois da morte da minha mãe, 25 foi um ano muito louco na minha vida. Que eu acho
Nossa.
que os personagens procuram você, assim, né?
É,
Você.
e eu imagino também que o artista vai conseguindo, à medida principalmente que ele vai evoluindo, ganhando madurez e ganhando notoriedade, vai podendo também ter o direito de construir esse personagem. Naturalmente, ele chega de uma maneira para ti e tu vai tendo também um pouco, bom, claro que tem um perfil a ser seguido, mas eu acho que a proximidade que tu vai criando, a relação que tu constrói entre as histórias também parte um pouco da tua assinatura, um pouco da tua visão de mundo, a tua vontade de escrever uma própria história. O artista aproxima os personagens, ou não necessariamente?
Eu acho que a diferença, talvez, de um ator para um artista, né? Eu hoje consigo me chamar de artista, é que você é. Não tem como você fazer um personagem sem ser filtro, sem colocar a sua visão sobre aquilo. E uma das coisas que eu acho mais fascinante quando alguém me chama para fazer um projeto de cinema, primeiro, cl claro, você lê o roteiro, você escolhe ou não fazer. Mas quando eu topo fazer, assim, pelo que aquele filme diz e quer dizer. E nessa medida, às vezes aquilo não é exatamente a minha causa ou o que eu queria fazer naquela hora. Mas aí aquilo me cativa, me flecha. E aí eu falo para o diretor, ou para a diretora, para me dar referências que fez ele. Eu quero sempre conversar com esse criador, diretor, porque eu quero me imbuir daquela causa, me vestir daquele manifesto junto com a pessoa. E é óbvio que aquilo vira criação sua também, né? Você interfere no filme na medida que você é ator. A nossa profissão se chama atuar. Eu acho que hoje eu uso mais até esse verbo atuar do que interpretar, porque interpretar também é filtro, mas ele requer sempre nessa palavra. Eu gosto muito de etimologia, né? Interpretar significa que você tem que fazer uma tradução limpa, né? Ou então você vai ser um mau tradutor, né? O tradutor, não, é o intérprete, ele precisa ser intérprete daquele autor. Né? Eu prefiro esse intérprete atuador, ator, né? A atriz intérprete é aquela que interpreta, mas ao mesmo tempo ela atua sobre aquilo que está dizendo e torna-se seu e usa as suas capacidades e as suas habilidades de comunicação, né? E eu, no meu caso, eu tenho uma coisa na minha vida que foi o humor na minha trajetória, a comédia. Acho que tudo que eu faço tem um traço qualquer de humor ou pelo menos de ironia, porque eu acho que aquilo traz para perto, né? Você, quando convoca o público a pensar com você, se você tem um traço de humor ou essa limpeza, né? O livro restante não é exatamente, não tem exatamente uma comédia dentro, como tem o Sonhar com Leões, mas ele tem muita ironia. E eu sinto que eu acho que a gente, através do pensamento, né, esse lugar que eu sempre procuro, que é entre o mental e o emocional, né, eu acho que quando você tem humor no que você faz, você consegue capturar a pessoa pelo mental. Ao mesmo tempo que você emociona, uma coisa não contradiz a outra. Cada vez mais, o meu terreno preferido é esse lugar onde o público, a coisa que eu mais gosto de ouvir do público, né? Que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Esse, fica ali esse lusco-fusco.
Que bonito, e realmente um dos privilégios, Denise, de fazer uma entrevista contigo é primeiro, né, de poder conversar contigo, mas também que a gente acaba revisitando um pouco da tua obra, né, para se preparar para a entrevista. E aí eu comecei a puxar um pouquinho da tua cinebiografia, do teu teatro, gente do céu, eu não lembrava que ela tinha feito o Auto da Compadecida 1. A gente lembra tanto do Selton Mello, do Matheus Nachegaali, da Fernanda Montenegro, e não lembro do teu personagem icônico que apresenta logo no início, como que é mesmo o nome
Florinha,
Dorinha, que é a
a
dona
mulher do padeiro, né?
da bolinha, da cadela bolinha, não é?
É isso.
E esse é um dos auges do cinema brasileiro, dessa tragicomicidade, né? É um marco, né? Acho que até hoje deve ser um marco na tua carreira.
Não, e é muito assim, é muito, eu fico muito feliz de ter sido convidada, de participar desse elenco meio icônico, assim, porque na verdade virou um clássico. Hoje você pode chegar nos lugares, eu brinco que você pode chegar nos lugares e falar: quem aqui nunca viu o Auto? Né? Não precisa nem falar Auto da Compadecida. As pessoas viram uma coisa que todo mundo viu, porque também passou também muitas vezes na TV aberta. Então, é uma coisa que tem hoje, se alguém me perguntar quem é a Denise Fraga, ou se alguém fala, como é que é teu nome mesmo? Quem é ela, ou quem é você? Eu falo assim: eu sou a mulher do padeiro. A Denise, a Dorinha, a mulher do padeiro do Auto da Compadecida. Não sei se você me conhece, eu fiz a mulher do padeiro do Auto da Compadecida. Todo mundo sabe a Dorinha do Auto da Compadecida. Então, porque todo mundo viu, a maioria das pessoas viram. Né? E é muito lindo, porque é um clássico nacional, Suassuna genial. Inclusive, eu tenho a felicidade de ter tive com Suassuna uma vez na vida. E ele me abraçou e disse que eu fui a melhor mulher do padeiro dele, ó, que
Ai,
prêmio.
meu Deus.
Eu não preciso medir prêmio mais,
Quando que foi
porque
isso? Conta mais desse encontro.
a gente fez um evento, era ainda na época que o Suassuna não viajava de avião, ele não viajava de avião, e aí a gente fez um evento, faz anos isso, em Recife, e aí ele estava lá, e ele tinha o Jô também, era eu, o Jô, ele, era um evento assim. E ele foi meio com aquelas aulas espetáculos dele. E aí depois a gente se encontrou ali nos bastidores e eu tive essa felicidade de conhecê-lo, de assisti-lo e ainda levei isso. Tem isso gravado, tem um vídeo disso. Porque
Inclusive,
ele falou publicamente, assim, eu, nossa, eu fiquei muito feliz.
ano que vem, 2027, é o centenário do Ariano Suassuna. Já estamos aquecendo os motores, assim, para conseguir fazer jus a essa obra. Enfim, eu diria que ideia até eu ia fazer uma brincadeira, tem que já gravar o próximo Auto da Compadecida ou regravar um, mas deixa até aproveitar porque dividir um pouco opiniões o dois, né? Claro que a atuação, tanto do Selton quanto do Matheus, mais uma vez nos volta àquele lugar, mas tem muita gente que achou que tinha que ter sido feito de novo em Cabaceiras, que não gostou de ser um cenário artificial. Enfim, tu gostou do dois, Denise?
Na verdade, o Celton e Matheus juntos, a gente sempre quer ver, né, o que você falou. Eu tenho um pouco de sempre, eu, na verdade, quando falaram que eu fazia o 2, né, eu sempre tenho um pouco de aflição dessa reedição do gol. Porque quando você faz um gol, eu acho que você tem que respeitar um pouco o gol. Mas o cinema americano está lotado disso. Né, que essa dois, três, quatro, cinco, o público quer ver porque quer. E é natural também a decepção, né? Porque teve um gol. Você não vai ver aquele gol de placa de novo. Você vai ver uma coisa legal, né? É difícil você fazer, né, o Poderoso Chefão 3, que é um golaço, entendeu? Digamos, de novo, né? Então, eu acho que você. Eu acho difícil sempre essa coisa do título 2, 3, 4, a reedição. Eu tenho muitas aflições da reedição. Tanto que uma vez me chamaram para fazer no cinema o Trair e Coçar, é só começar. Eu declinei com maior dor e respeito, mas eu não. Como é que é muito difícil fazer a reedição de alguma coisa que foi muito sucesso, né? Eu acho sempre. Eu acho melhor deixar lá no pedestal e não mexer. Mas a gente está cansado de ver isso porque, por causa da coisa comercial, né, que manda, né, o público quer ver e o público vai ver. E eu acho tão engraçado como as pessoas vão ver no cinema o 4, o 5, né? E elas estão, acho que elas já até contam com a decepção, né?
É, já é até piada pronta. Tem que falar pro produtor de Velozes e Furiosos que tá indo, sei lá, pro 15º, já nem sei mais, mas esse é
Todo
o.
mundo vai ver e vai ver de novo, assim, mas o um, né?
É. Mas
Eu
que
acho
legal.
que
Pode falar.
já é assim, como diz, ponto pacífico, assim, a gente não vai. É um golaço, o Auto da Compadecida é um golaço, graço, né? É difícil reeditar, mas tá lá, foi bom, era bom, sabe? Matheus e Selton são maravilhosos, aquele elenco. Todo mundo maravilhoso, né? O Guel tem essa coisa de você saber que vai ter um padrão de qualidade, né?
Mas que legal que tu trouxe isso do Trair e Coçar, porque eu estava até para te perguntar isso, que Trair e Coçar é só começar, é talvez o maior sucesso do teatro brasileiro, enfim, um dos maiores, né? Difícil agora colocar, mas é mais um dos momentos que com certeza Denise Fraga pode se apresentar, como a mulher do padeiro, mas também como a atriz que protagonizou. E eu sempre fiquei com essa curiosidade, por que que foi a Adriana Esteves que fez o filme, que, enfim, incontestável, a nossa eterna caminha, enfim. Que
Maravilhosa.
trajetória. Mas eu sempre fiquei na dúvida se tem alguma rusga, alguma coisa assim, mas foi o convite chegou para ti, mas tu que achou que não era o momento.
Chegou. Não, mas é isso. Não, sei lá, eu acho, Lucas, que a gente precisa prestar atenção nas nossas escolhas. A gente vive numa sociedade muito maluca em que sucesso não significa necessariamente felicidade. Acho muito louco a gente ter topado essa parada. Vamos fazer o filme do Trair e Coçar. Putz, é óbvio que eu penso, tinha que ser eu. O Caruso falou comigo e tentou me convencer até, foi lindo. Mas eu sentia no meu peito que não era para eu fazer aquilo de novo, assim. Então eu acho que você tem que, assim, ter a coragem de dizer esses nãos. Para você também ter o caminho que você quer ter. Porque essa profissão é a melhor profissão do mundo, mas ela não, ela é muito ruim quando você faz obrigada ou para ganhar um dinheiro. Eu, na minha vida, escolhi claramente uma hora, também eu já tinha um dinheiro, tem que ter um dinheiro do não, que eu falo. É preciso ter o dinheiro do não para você poder dizer os nãos que você quer e os sims e fazer a sua carreira e a sua trajetória com outras riquezas que não seja dinheiro. Eu ganhei menos dinheiro do que eu poderia ganhar, né? Porque eu tinha um grande sucesso na televisão, aí eu resolvi me dedicar ao teatro. Mas aí eu fiz isso muito conscientemente, que eu ganharia outras riquezas, e ganhei. E não deixei de ganhar, pagar minhas contas. Mas para isso eu precisei de um dinheiro em caixa, assim, inicial, para eu poder ter a coragem de, né? O dinheiro precisa significar liberdade, né? E não prisão. E eu acho que a gente tem que ter muita atenção na vida para a gente conseguir deixar de ganhar. Não é perder. É deixar de ganhar, porque você vai ganhar outras riquezas. Ao invés de você ficar só alimentando essa sociedade da eficácia que sempre te puxa para um lugar onde o sucesso, 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 não, você não pode perder essa oportunidade, vai ser incrível. Pensa se você está aqui no. Ouve o seu peito, né? Pensa que você quer, né? Eu, graças a Deus, numa hora da minha vida, sei lá, eu pensei assim, Denise, o que você quer com esse negócio, né? Você quer, sei lá. É, ter um grande papel na televisão. A televisão é fascinante, eu adoro fazer novela, mas eu não quero, sim, eu não queria dedicar minha vida a fazer novela e ficar decorando tanto texto. Eu queria ir para o teatro também, queria fazer cinema, né? Então, muito cedo, antes de tudo isso, eu resolvi não ter um contrato, né? Quando fui renovar o contrato, e a gente tinha muitos projetos pessoais na televisão, eu e Luiz, o Retrato Falado, desde o Retrato Falado, Copas de Mel, tudo que a gente fez na televisão, né? Fazendo história, álbum de casamento, tudo que a gente fez ali, o Te Quero América, no Fantástico, depois a gente ainda fez o Mulher do Prefeito, Norma. Ainda já fora do contrato, né? Esses, mas eu acho que a gente eu criei uma coisa também. Eu sinto que é um privilégio de estar muito em dia comigo mesma, mesmo nos projetos televisivos que eu fiz. Então, chegou uma hora que ficar esperando o telefone tocar ou torcendo, como eu acho que muitos colegas meus torcem porque o telefone não toque, é estranhíssimo, né? Eu sei lá, eu achei muito estranho. E aí, como, sei lá, eu tinha também um dinheiro economizado para a gente poder dizer não e dizer sim para o que se quer. E aí ganha, não ganha tanto dinheiro, mas ganha riqueza, ganha felicidade, ganha alegria, ganha entusiasmo, sangue nos olhos, para poder fazer o que você faz muito inteiro, muito dentro, entendeu?
Eu tenho certeza que está sendo um exemplo, uma inspiração não só para muitas pessoas que estão escutando, mas para colegas também. Essa coragem é uma coisa formidável e que é mais simplesmente do que ganhar dinheiro, sucesso, porque isso é insaciável na nossa sociedade. A gente vê que não existe topo da montanha, sempre vai existir uma montanha maior. A falácia que o Everest é a maior montanha, sempre vai ser uma nova ambição. Então, saber dizer chega é uma coragem, uma verdade necessária. Denise, a gente tinha falado no início que se a gente se empolgasse, a gente ia chegar uma hora. Realmente, é isso que vai acontecer. Já estourou o tempo e eu não te fiz a última pergunta que eu precisava ouvir um minutinho sobre o que vem mais de Denise Fraga em 2026. Eu sei que já tem mais um para ser rodado, a onça, né? Fala um pouquinho do que mais vem por aí.
É esse diretor Emanuel Lavor, e é um elenco incrível também de lá, uma parte de uma atriz brasileira incrível. E a gente. E, na verdade, o Emanuel, o Manu, ele é um diretor que está com esse roteiro. Eu li esse roteiro, Lucas, há uns 6 anos atrás. E eu estou nesse projeto com ele há muito tempo. É um roteiro lindo, lindo, lindo. Ele fez uma coisa linda, que ganhou vários prêmios de roteiro até. Por aí pelo mundo, ele foi para vários labs de roteiro, teve em Cannes com roteiro, sempre com roteiro, ainda como projeto. E é muito maluco, porque as pessoas viram para mim e falam: onde eu vejo a onça? E eu falo: a onça ainda não foi filmado. E a gente está com esse projeto há muito tempo e as pessoas falando, porque ele ganhou muitos prêmios de roteiro. E agora ele vai filmar e ele vai filmar com metade do dinheiro. É muito maluco, porque não conseguiu todo o dinheiro. Mas a gente vai filmar, tem que filmar, né? Tem o dinheiro da Ancine, ele vai filmar, porque precisa filmar, e ele vai filmar do jeito que vai dar, e estamos nessa com ele. E é lindo, porque é um roteiro precioso, é um assunto que é outro assunto que eu tenho certeza que me tomou, vai me tomar, e eu fico muito feliz de usar a capacidade qualquer que eu tenha de comunicação para fazer valer esse filme, que é uma beleza de roteiro, uma coisa de. Tem é muito impressionante. Ele escreve num lugar meio único, assim, uma pequena realidade fantástica, mas uma história muito íntima, muito real, que são essas duas mulheres, que são um casal de mulheres no Cerrado, mantendo uma agrofloresta, e que precisam ficar com o neto. É lindo. Posso falar muito, eu acho. Nem sei se podia falar isso tudo. Babi, você sabe se eu posso falar, mas enfim, estou falando. Mas eu acho que vale a pena, porque o roteiro já andou tanto por aí, e é uma história linda, muito linda e muito tocante, sabe? E eu estou feliz de começar esse projeto. A gente vai filmar agora, agosto, setembro, e que tem que ser filmado na seca de Brasília, em Brasília e ali arredor, Chapada dos Veadeiros e tal.
Denise, eu nem sei como dizer isso, mas eu vou ter que dar tchau, vou ter que encerrar.
Tchau. Eu não sei como dizer beijo, tchau. Mas eu
Denise.
fico triste com tão pouco tempo, porque eu falo muito, né? E eu fico sempre contando muita história.
Mas foi ótimo, eu acho que só deixa a obrigação da gente retomar uma parte 2 o mais breve possível. Já já isso vai acontecer, mas por hoje a gente deu conta do recado. Obrigado demais por esse tempo, por contar as suas histórias aqui com a gente. Um prazer falar contigo, viu?
Obrigada a você, Lucas. Muito obrigada.
Conversa, bem viver.